Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Angola Fala Só. Vamos estar no ar das 17h30 às 18h, estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média. Estamos, claro, está no Facebook Live, é aí que os ouvintes vão interagir connosco. E também estamos na internet, voaportugues.com, estamos no WhatsApp, mas aí só para os ouvintes nos mandarem perguntas ou sugestões por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender. O número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Ao microfone, vamos estar convosco nesta hora, eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos ter um convidado muito especial. Temos Armando Machado, ex-empresário, presidente honorário da Federação Angolana de Futebol. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o futebol em Angola e não só, em África, tendo em conta o CAN e mais, o mundo de negócios e o mundo do desporto. Mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira e começamos em Luanda, onde o presidente João Lourenço manifestou a esperança de que os problemas existentes nas fronteiras entre a República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda possam ter dias melhores e garantiu que Angola tudo fará para trazer estabilidade à região. João Lourenço falava na abertura da mini-cipeira quadripartida que reuniu em Luanda os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, do Ruanda, Paul Kagame e Uganda, Yoweri Museveni. Isto para discutir a segurança e estabilidade na região dos Grandes Lagos, em particular os conflitos fronteiriços que envolvem tropas do Ruanda, Uganda e Congo.
Mais de 25% dos africanos tiveram que pagar subornos para ter acesso a serviços públicos no ano passado, revela um estudo do Barómetro da Corrupção Global para a África, um estudo da Transparência Internacional. Segundo o estudo, 80% dos cidadãos da República Democrática do Congo disseram ter pago subornos a entidades do governo. Em Moçambique, essa percentagem é de 35%. Cabo Verde está entre os três países de menor pagamento de subornos, com apenas 8% dos cidadãos a dizerem que fizeram isso no ano passado. Os outros dois países são as Maurícias e o Botswana.
Um batalhão do exército sul-africano vai ser enviado para bairros pobres nos arredores da cidade do Cabo devido ao aumento da violência criminal. Um porta-voz disse que os soldados irão permanecer um mínimo de 3 meses para ajudar a polícia.
O Irão exigiu que a Grã-Bretanha liberte um navio petroleiro iraniano apreendido na semana passada, avisando que haverá consequências caso isso não seja feito. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou a Grã-Bretanha de usar falsos pretextos legais para apreender o navio que alegadamente transportava petróleo para a Síria.
A Turquia recebeu hoje o primeiro carregamento de mísseis de defesa russo S-400, o que poderá levar a sanções americanas contra a Turquia. A Turquia é um país membro da NATO. Washington avisou que poderá ser afastada do consórcio que constrói os bombardeiros americanos F-35.
O presidente dos Estados Unidos anunciou que o secretário do Trabalho, Alex Acosta, se demitiu devido à controvérsia gerada em redor de um acordo criminal envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein, quando Acosta era procurador na Flórida. Epstein foi preso esta semana em Nova York e acusado novamente de crimes sexuais contra menores.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos connosco Armando Machado, ele é presidente honorário da Federação Angolana de Futebol. Sr. Machado, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ora, ainda bem. Também está a chegar muito bem. Às vezes nós temos dificuldades com estes telefonemas a longa distância, mas está a chegar muito bem. Olha, portanto, isto hoje vai ser uma discussão muito interessante e vou começar eu. Portanto, Angola, um dos dois países dos PALOP que esteve no CAN 2019, não foi muito longe, portanto, ficou-se pela fase de grupos. Como é que você vê essa participação? Acha que isso foi azar? Foi isso que deveria ter acontecido? Qual é a sua opinião?
Muito bem. Olha, em primeiro lugar eu tenho a dizer o seguinte. A seleção angolana estagiou em Portugal.
Sim.
Portanto, numa fase de preparação que antecedeu a realização do CAN no Egito. Esse estágio não correu muito bem. Houve toda uma série de divergências, houve inclusivamente por parte dos atletas paralisação do Estado e isso deu, portanto, determinadas controvérsias. Não sei se sabe, neste momento a Angola atravessa uma fase financeira tremendamente difícil.
Sim.
Já atravessou quando eu fui presidente da Federação. Eu não senti muito isso, porque na altura, por intermédio de criatividade minha, construí um hotel, que chamei o Hotel Palanca Negra, que era um hotel da Federação Angolana de Futebol.
Sim.
E com esse hotel, não só hospedava a minha seleção, como a que ia jogar contra a Angola, como também gerava lucros ao alugar a outras entidades e a outras federações. Portanto, não senti. Neste momento, o hotel está completamente desfeito, foi assaltado, foi roubado, ficou completamente inutilizado e, portanto, a situação que Angola tem financeira é tremendamente difícil, o que deu origem é que as verbas alocadas para esta competição, depois de nós, no Botswana, termos ganho o jogo e termos sido o primeiro classificado do nosso grupo,
sim,
isso deu origem a determinadas controvérsias e não há dúvida nenhuma de que a preparação foi má, não foi boa, foi horrível. E não só isso, gerou entre os próprios jogadores, equipa técnica e elementos da federação um mal-estar tremendo que deu origem a, portanto, que Angola não se apresentasse com a condição que ela efetivamente tem nos seus jogadores, porque é uma equipa tremendamente jovem, com uma condição realmente boa,
sim,
plena, e em que podia e devia ter feito muito mais. Mas não conseguiu, precisamente porque houve desorganização, houve uma determinada controvérsia, houve inclusivamente gente que meteu na cabeça de alguns jogadores, telefonicamente, que se revoltassem, e Angola, depois de ter feito um brilhante jogo no primeiro jogo, em que empatou 0-0,
sim,
com uma equipa que neste momento está a disputar a fase final, que foi a Tunísia.
Sim.
Logo a seguir, Angola empata novamente 0-0 e depois perde com Mali 1-0, mal. Bem, então isso para Angola foi,
sim,
muito mal.
Ah, senhor Machado, desculpe interromper, eu queria só talvez você pudesse esclarecer, pelo menos para mim, eu não sei se os ouvintes sabem ou não, mas qual foi essa controvérsia com os jogadores? Falta de dinheiro? O que é que foi isso?
Falta de dinheiro.
Ah.
Portanto, falta de saúde financeira. Que elementos estranhos souberam explorar, a federação não se acalculou, não conseguiu efetivamente, inicialmente, verificar as coisas e, portanto, aquilo arrastou-se, houve greve no estágio em Portugal. E pronto, e deu esta situação que é muito má, que é deplorável, que merece ser altamente condenada, porque Angola tinha condições para fazer um CAN muito melhor e passar sem dúvida nenhuma à fase seguinte.
Muito bem. Olha, eu vou já pô-lo em contacto com um ouvinte, é um ouvinte que nos está a telefonar de Benguela e é o, e é o senhor Mário Salupa. Senhor Salupa, está-me a ouvir? Senhor Salupa.
Muito bem.
Senhor Salupa, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor.
Está-te a ouvir.
Muito bem, faça favor.
Primeiro queria cumprimentar aí o nosso jornalista da Voz da América.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Depois, cumprimentar também o nosso convidado.
Muito bem.
E eu queria começar a falar um bocado do futebol africano, porque nesses últimos dias notamos que o futebol africano está a debruxar. Porque no passado nós tínhamos muitos craques, assim como o Patrick Mbomal, o Canambique, o Jorge Weah, o Coxa, falando também do Mantorra, o Quá,
sim,
e outros. Agora, o que temos visto é que já não existem esses homens. Agora, o que é que a África, isso já é uma pergunta, o que é que a África tem que fazer para melhorar o futebol? Porque estamos a ver que estamos a ir mesmo a coisa. Estamos a baixar muito. E, por outra, também queria falar um bocado do nosso futebol angolano. Ou futebol angolano. Por que que a nossa FAF não implementa caçulinha de bola? Se implementa caçulinha de bola, talvez só Luanda, porque em outras províncias isso não está a se fazer sentir. Porque eu falo um bocado de mim, que também joguei a caçulinha nos anos 90, nos anos 89, que houve um bom futebol naquele tempo. Como a Mengela, nós tivemos a Emasa, a África Textil, a Inama, tivemos vários.
Sim.
Vários. Agora, por que é que isso não se complementa? Por que é que não temos que fazer, ou então voltar um bocado atrás, realizar isso?
Muito bem. Ok. Pronto. Era o...
E por outra, desculpe.
Sim.
É com relação à nossa seleção. Porque, na verdade, aquilo que falou um pouco no nosso convidado, que nós também notamos que alguma coisa tem que melhorar. E também desfazer um bocado o futebol angolano na política. Os políticos têm que deixar um bocado o futebol angolano. Porque enquanto nós continuamos futebol e política, nós vamos melhorar. Porque o que nós notamos é isso.
Ah.
E por outra coisa, também diria um bocado sobre a nossa televisão pública. Porque eu até, na minha brincadeira, posso achar que a nossa televisão pública também contribuiu na desorganização da nossa seleção. Contribuiu muito, porque nós angolanos queríamos ver a nossa seleção no canal 1 ou no canal 2. Mas não sei o que é que se passou, não vimos jogos. Tínhamos que ir atrás das pessoas que têm a antena da Multishoice ou então a DSTV para podermos
muito
assistir
bem.
Os jogos.
Ok, muito obrigado.
Então, Angola tem que melhorar muito nisso.
Muito obrigado.
Para mim, era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Mário Salupa, em Benguela. Armando Machado, perguntas muito interessantes deste ouvinte, e eu vou tentar resumir, não sei se você tomou nota deles todas. A primeira é sobre o futebol africano. O ouvinte é da opinião que o futebol africano desceu de qualidade. Não sei se eu concordaria com isso ou não, mas de qualquer maneira
não.
É uma pergunta para si. Diga, mas deixa-me...
Pergunta.
Sim, portanto...
Eu respondo porque eu fui membro da CAF durante muito tempo.
Sim.
E fui candidato à presidência da CAF, portanto conheço bem o futebol africano. O futebol africano sofreu, não só Angola, como todos os países africanos, a grande crise económica. E ao sofrer a grande crise económica, o que é que eles fizeram? Aqueles grandes países que tinham formação, e que essa formação é tremendamente dispendiosa, deixaram de formar, o que acabou por não permitir que mais jogadores africanos se deslocassem para a Europa para praticarem o futebol.
Uhum.
Isso também teve origem no futebol de Angola. O futebol de Angola, neste momento, tem apenas duas escolas, que é a do Petra e a do 1 de Agosto. E depois tem mais duas que são particulares.
Uhum.
Isso acarreta grandes despesas. O Petra e o 1 de Agosto, então, é um clube das Forças Armadas, e o Petra é o
Sim.
clube da São Angola. Tem potencial económico mínimo para poder manter essas escolas e pôr alguns jogadores fora do país. Ainda agora, um jogador do 1 de Agosto seguiu para a França.
Sim,
no
sim,
ano passado,
sim.
Dois jogadores do 1 de Agosto seguiram para Portugal, entre eles o ponta-de-lança, que esteve no Cani.
Sim.
Portanto, não há, efetivamente, condição económica para fazer formação de jogadores. Mas essa condição económica também se faz sentir nos tais caçulinhas que o nosso camarada falou. As caçulinhas são equipas de miudinhos que jogam umas contra as outras, mas que obriga a deslocações grandes, a alojamento, a alimentação, e quem conhece Angola, como todos nós conhecemos, as distâncias são longas, as despesas são grandes, e efetivamente não, até em Luanda não há caçulinhas. Eu sou do tempo, como fundador do Petro Atlético do Lambo, que é oriundo do Atlético Clube Nova Lisboa, em que realizávamos lá o Campeonato de Caçulinhas, e também tivemos que deixar de realizar, precisamente dada à grande crise económica que Angola atravessa e que neste momento dura há quase meia dúzia de anos, e portanto não é com aquela facilidade que a gente possa pensar que consegue realizar, consegue formar, que consegue efetivamente criar bons atletas que possam ir jogar para o exterior do país e depois representar as seleções.
Muito bem.
Veja bem quem é que está na final do africano. São seleções que nunca estiveram na final. Mas são essas que lá estão. O Egito caiu, está a Nigéria, é a única, né?
Sim,
o
sim.
resto... Portanto, vamos ter calma, vamos ter fé, vamos pensar que efetivamente o nosso país... caso concreto de Angola, que tem potencialidades como qualquer outro país não tem. É um país que tem ouro, é um país que tem ferro, é um país que tem diamantes, é um país que tem absolutos fosfatos, tem absolutamente tudo. Mas neste momento estão por explorar.
Sim.
E efetivamente Angola não explorou quando, no tempo colonial, Portugal dominava, portanto, o país. Neste momento, a Presidência da República tem feito contactos tremendos com todo o mundo, pondo Angola à disposição de quem queira investir. Tenhamos fé que, mais ano menos ano, Angola possa prosperar na sua situação económica e que possa fazer mais e melhor no desenvolvimento do seu futebol nacional.
Armando Machado, este ouvinte colocou aqui também duas perguntas que eu achei bastante interessantes, porque isto são uma delas, a primeira, são problemas que não se diz respeito só à Angola e também não só à África. Mas como é que você vê isso? Ele falou aqui da interferência política nos clubes, ele diz que isto tem que acabar, ou no futebol, e a outra foi a posição da TPA durante este CAN, que francamente eu não sei nada sobre isso.
Your call was ended because you no longer have sufficient funds to continue.
Temos aqui uma gravação, João.
Yeah. A chamada caiu, não sei o que é que a nossa produtora...
Portanto, estamos sem o nosso convidado,
exatamente.
Não é, João? Mas já temos perguntas aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Temos perguntas também que nos chegaram antes do programa começar e estão todas relacionadas com a capacidade da seleção angolana de jogar. O que é que falta à seleção angolana? Como é que o nosso convidado vê a seleção na altura em que ele tinha o mandato e agora? E também, João, há quem compare o poder financeiro da seleção angolana com o poder financeiro da seleção da Guiné-Bissau, por exemplo.
Por exemplo, pois claro, mas... ainda devem estar em pior situação. Penso.
Exato.
De qualquer maneira, nós estávamos num período bastante interessante que este ouvinte, que era o Mário Salupa, tinha levantado, que era a questão da interferência política nos clubes. Infelizmente a chamada caiu. Não sei qual é. Vamos a ver se a nossa produtora está-nos a dizer que o telefone está a tocar neste momento. Vamos a ver se está. Ok. Armando Machado já está em linha outra vez, não é?
Estou, sim, senhor, e posso já responder.
Sim, sobre a interferência política, não é?
Pois, como você sabe, Angola teve uma constante revolução, uma constante guerra, em que toda a gente quis ser ou combatente ou político. É verdade. E quis ocupar determinados cargos. E a nível do dirigismo desportivo, não há dúvida nenhuma de que alguns tiveram acesso aos clubes, dada a ocupação que tinham neste ou naquele lugar, mas que não tinham... e, efetivamente, formação desportiva para ocupar um cargo desses.
Sim.
Agora, o que fazer? Pela primeira vez que houve eleições no nosso país, repare, eleições, era tudo nomeações.
Sim.
Foi quando eu me candidatei à Federação Angolana de Futebol, eu vivia no Ambo, eu tinha o Petro Atlético do Ambo,
era um indivíduo ligado à ação de Angola. Entretanto, candidato uma federação e ganho as eleições. E a partir daí, comecei a trabalhar o desporto de Angola com conhecimentos de dirigismo desportivo que já vinham do clube que era dos meus pais, o Atlético de Nova Lisboa. Depois do todo o património do Atlético, eu ofereci ao Petro Atlético do Ambo e, portanto, ao oferecer, criei a minha equipa de trabalho e ajudei muito a Angola a desenvolver.
Sim, sim.
Bem, mas isso não quer dizer que efetivamente eu tivesse ganho a guerra. Ganhei a batalha. A guerra não ganhei. E então, há no nosso futebol, há nas nossas federações e associações desportivas, muita gente que não tem categoria para lá estar.
Muito
mas
bem.
Foi votado, foi posto lá e há que respeitar a votação do povo ou daqueles que efetivamente exercem esse poder.
Muito bem. E agora esta questão da TPA. Este ouvinte disse que a TPA não fez uma...
Muito bem. Eu posso explicar. A TPA, como qualquer televisão de Angola, são televisões que efetivamente se preocupam muito com o desporto. E a TPA, que é a principal televisão do nosso país, transmitiu em Angola os jogos em Canal 1 e Canal 2. E continua a transmitir.
Muito bem.
Agora, deve haver a interferência ou da Multichoice, ou de alguém nos países, em determinados países que contrata essas publicações para depois fazer chegar aos ouvintes. Ou, de outra forma, não...
Muito
Angola
bem.
Transmitiu totalmente os seus jogos.
Muito obrigado.
E apoia inteiramente o desporto nacional.
Ok. Armando Machado, eu vou dar aqui agora a palavra à minha colega, porque eu sei que há muita gente, através das redes sociais, a querer dialogar consigo. Eu também tenho aqui mais ouvintes ao telefone, mas vão ter que esperar, porque a Mayra está aqui a ficar impaciente.
Não, nem por isso. Eu acho que os nossos internautas estarão mais do que eu. Muito boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde.
Nós recebemos uma mensagem via WhatsApp enquanto falava sobre a questão dos pagamentos e esta pergunta, são duas perguntas, aliás, da mesma pessoa, que diz o seguinte: durante o CAN, os jogadores da seleção queixaram-se do não pagamento do prémio de qualificação transferido pela CAF, orçado em 15 mil dólares para cada jogador. E a pergunta é: como é possível a Guiné-Bissau ter pago a tempo os prémios de jogo aos seus jogadores e Angola não? A segunda pergunta: como de costume, não terá havido má fé por parte dos dirigentes da própria FAF, que se calhar mais uma vez comportaram-se, e esta é a pergunta do nosso internauta João Matos, comportaram-se mais uma vez como autênticos caloteiros ou burladores diante dos humildes jogadores? Passo-lhe a palavra.
Muito bem. Posso responder?
Pode, sim, senhor.
Por acaso, até estou mesmo à vontade para responder a tudo isso, sabe?
Muito bem.
Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que, com este estado aflitivo económico que o Angola atravessou, a CAF, que dava como prémio a qualquer país que se classificasse para a fase final, a FAF transferiu, a CAF, Confederação Africana de Futebol, transferia um valor de cerca de 300 a 350 mil dólares. Só que nenhum banco de Angola tecnicamente poderia receber essa transferência, porque com esta situação económica criou-se uma situação tremendamente difícil em Angola para receber encomendas de valores que não fossem quantas.
Ah, pois,
então,
por aquelas...
E então, não pôde receber durante bastante tempo e só quando acabou o terceiro jogo é que, através do Banco Baia, até lhe digo qual foi o banco, é que conseguiu resolver e começou já a pagar a todos os atletas, inclusivamente àqueles atletas que jogam na Europa, que seguiram para a Europa, já estão a fazer os pagamentos. Essa é uma fase. A outra fase é o valor que o governo angolano atribuiu a esta competição. Foi atribuído um determinado valor. O governo angolano, que tem muitas dificuldades neste momento, esse valor é dado à federação em dólares, em kwanzas, que é a moeda local,
sim,
que depois terá que ser convertida para dólares. Mas Angola não tem dólares. Aqueles dólares de Angola que as pessoas pagavam kwanzas, e quando não havia kwanzas pagavam com dólares, aquilo era uma chuva de dólares durante anos, cerca de 14 ou 15 anos, deixou de existir. Há dificuldades neste país de moeda externa, euros ou dólares.
Muito bem.
E então, teve que se converter a primeira prestação, note bem, e quando ela se converteu, então começaram-se efetivamente a pagar os prémios. Aí, até que o governo alocou a segunda prestação, porque dividiu aquele valor em duas fases. E o grande problema estava lançado e era muito difícil parar aqueles indivíduos que gostam de dinheiro, também gostam, que gostam de dinheiro, que não recebem a horas, mas que não querem saber se o país tem, se não tem,
pois,
não
claro.
É como não é, não querem saber.
Muito
querem
bem.
É ter o dinheiro no seu bolso.
Okay.
Desculpe falar com esta abertura.
Não, não, é assim, assim é que é.
É, fala só.
Perfeitamente à vontade, porque
fui
eu, o dirigente desportivo, que pela primeira vez levei a Angola a uma competição africana, que foi à África do Sul, e depois, no ano a seguir, levei ao Botswana, e as primeiras competições africanas fui eu, como dirigente,
muito
que
bem.
Conquistei, efetivamente, esse real valor de me fazer okay. representar. E consegui também fazer uma seleção de sub-20 que foi campeã africana de futebol.
Muito bem. Armando Machado, olha, vamos
you
fazer
assim. $98.
Vamos fazer assim.
Remaining in your account.
Será que podemos ver exatamente assim?
Bem, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui ao ouvinte Manuel Garcia Domingos, que está em Luanda. Eu vou dar um minuto e meio ao Manuel Garcia Domingos. Eu vou tomar nota da pergunta e depois voltamos ao nosso convidado. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou, exatamente, estou ouvindo.
Muito bem, olha, Sr. Domingos, nós perdemos aqui o nosso convidado, mas de qualquer maneira, você faça a sua pergunta, depois quando voltarmos, eu transmito a pergunta. Faça a favor.
Ok. Muito boa tarde.
Boa tarde.
E obrigado pela oportunidade que me imposta. Relativamente ao tema, é bastante pertinente. As minhas questões seriam as seguintes. O nosso ilustre presidente honorário Armando Machado, em que pé acha que esta federação de caçucuteiros anda a deslavar com este termo da desorganização que sempre nos brindam, né, porque já é costume? E a outra questão seria da seguinte forma: tendo em conta que os jogadores reclamaram dos seus prêmios que era válido da qualificação para o CAN, e agora aposto, por que que não se realizou a tão translação bancária antes que os nossos jogadores tivessem imposto os seus dinheiros? Porque ninguém sai da Europa, ninguém sai de Angola para uma determinada competição, no caso a seleção, para que não seja remunerado. É trabalho, é amor à pátria. Este não é mais tempo de amor à camisola. É que é tanta coisa que o povo angolano sustenta, que o povo angolano engole. Foi mais uma daquelas seleções. O exemplo é mesmo a própria federação, que está negativamente mal conduzida.
Muito bem.
A desorganização continua, começa do topo até abaixo. Não sei onde é que vamos com o nosso desporto. Seleções como Mauritânia, a Guiné-Bissau, estão muito abaixo de nós, do nosso ranking. Vê o que fizeram.
Muito bem.
Vê o que fizeram. Mas nós temos
Manuel,
capacidade pura, ainda temos petróleo. Mas o Estado não consegue
Manuel Domingos.
Tempo apoiar a nossa seleção.
Manuel Domingos. Desculpa, eu vou ter que interromper. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu sei que o nosso convidado também já está em linha, mas eu vou-lhe pedir para continuar em linha, porque eu agora tenho que fazer aquilo que faço sempre a esta hora, que é dizer aos nossos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, em 1530, mas vamos continuar também em onda curta, nos 13.630, 17.655. Vamos continuar também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma ou outra mensagem, o número é 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola, fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, e hoje estamos com a bola a rolar. Hoje o nosso convidado é Armando Machado, ele é o presidente honorário da Federação Africana, da Federação Angolana de Futebol, e, portanto, nós aqui temos estado a discutir a participação de Angola neste CAN 2019 e mais, a falar do futebol em geral em Angola. Tem sido uma discussão muito animada, mas antes de continuarmos, eu tenho aqui as perguntas deixadas pelo ouvinte Manuel Domingos. Nós temos que fazer aquilo também que fazemos todos os fins de semana, que é ir até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, que nos vai dizer o que dizem os jornais angolanos de hoje.
Na UMPLA, o partido que tem o maior capital intelectual deste país, refere entrevista exclusiva ao empresário Tomás Rowans. O jornal O País também destaca na capa cimeira o quadro de partida. A segurança reúne líderes de Angola, RDC, Ruanda e Uganda em Luanda. O 24 Horas chamou para sua grande manchete a briga entre Lutukuta e Mangueira. Braço de ferro por empresa de reagentes falsos de gás vencida. Relações Angola e Cuba com médicos angolanos desempregados, há falta de especialistas cubanos no país. Novos investimentos de Isabel dos Santos aposta na criação de mais empregos, escreve este jornal. O crime chama para sua grande manchete. Em plena esquadra oficial da polícia estrupa menor de 13 anos, escreve o jornal. O 24 Horas chamou para sua grande manchete Zé Maria acusado de matar amante de José Eduardo dos Santos, assim como Copa Lipa. Aldina da Lomba acusada de desvio de milhões em Cabinda durante o seu consulado. O jornal Manchete chamou para a sua capa dilapidador dos recursos do país. Uma matéria referindo-se com imagens de Manuel Domingos Vicente, Isabel dos Santos, Carlos Sumbula e Leopoldino Fragoso. Culpa Lipa, que lápe leva António Mosquito a tribunal, escreve o jornal na capa. O Liberdade refere em primeira mão. Ângelo da Veiga Tavares atrapalha camaradas. Ainda na capa também se pode ler João Lourenço acoberta corruptos, uma matéria complementada com a imagem de Engino Carneiro e Manuel Domingos Vicente. O Visão chamou para sua grande manchete. Procura-se triunfirato que levou os milhões. Foragidos do cerco de João Lourenço. Uma matéria complementada com a imagem de José Eduardo dos Santos, Tisa dos Santos e Isabel dos Santos. Por último, o jornal escreve Sociedade Civil quer investigação séria aos marimbondos. Vamos para o novo jornal que chamou para a sua capa, peculato no Quando Cubango, vice-governadora fatura 370 milhões de kwanza em negócio com o Estado. Comandante-geral da polícia ganha 15 vezes mais que a última categoria da corporação. Presidente João Lourenço mantém mega equipa, tornando o governo cada vez mais gordo, escreve na capa o jornal Expansão, que também refere, numa entrevista exclusiva a Lourdes Capuço, não há desculpa para os atos de corrupção prevalecentes no país. Do Homem para a Voz da América, é o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, por esta revista de imprensa. Armando Machado, continua em linha, não é?
Perfeitamente.
Muito bem, olha, este ouvinte, quando você caiu, a chamada caiu, era o ouvinte Manuel Domingos, ele estava em Luanda. A pergunta dele era, como é que você, em que pé está a federação e para onde é que esta Federação Angolana de Futebol pode levar o futebol angolano? Ele queria saber qual era a opinião sobre isso.
Bem, vamos lá ver. Eu conheço o futebol angolano desde que ele começou a ser praticado, portanto, com os seus campeonatos interprovinciais e depois nacionais.
Sim.
Portanto, eu tenho 80 anos de idade e ando no dirigismo desportivo há cerca de 65 anos. Bem, então eu posso lhe dizer que, efetivamente, não é como muitas vezes como as pessoas pensam. Porque a federação andou mais ou menos bem e quando eu me candidato à federação, já estava há um ano sem presidente e eram as primeiras eleições realizadas em Angola. Eu ganhei essas eleições, eu construí um hotel, eu quando entreguei a federação deixei com $1 milhão na conta, eu fiz absolutamente tudo o que era possível, construí uma sede social e tudo, e tudo isso foi destruído depois da minha saída da federação. Isso são as gerências, isso é a irresponsabilidade das pessoas que assumiram os cargos e que não cuidaram dos bens físicos que eu deixei, que rendiam ao futebol nacional o suficiente para que ele se mantivesse no seu devido lugar, muitas vezes preterindo apoios do Estado. Porque ele tinha uma veia empresarial e essa minha veia empresarial deu com que eu pudesse criar também um tipo de federação empresarial com hotel e com outras coisas mais, que deram, portanto, essa saúde financeira. Não é como as pessoas dizem, como as pessoas pensam muitas vezes, e como as pessoas, por vezes, ultrapassam tudo e transmitem o errado. Eu ainda agora estava a assistir ao seu noticiário e vou-lhe dizer uma coisa. Angola tem diversos jornais, mas os grandes jornais, aqueles com responsabilidade, como o Jornal de Angola e outros, não falam aquilo que efetivamente eu acabei de ouvir. Eu há jornais aqui que nem os leio. São jornais permanentemente do contra, só para dizer mal, só para fazer absolutamente mal. E nós não podemos reconstruir um país se não dermos as mãos uns aos outros, se não olharmos efetivamente para o mais necessitado, para que ele atinja pelo menos a classe média e resolva os seus problemas pessoais e familiares, por forma a que os filhos possam estudar e possam vir ocupar cargos neste país. É um bocado complicado isto tudo, não? Não dá por um telefonema a um país como a América poder dizer mais, com mais pormenor,
claro, claro.
Porque eu estou a tentar efetivamente enquadrar.
Claro, nós entendemos. Nós entendemos perfeitamente. Olha, eu vou agora pedir aqui à Mayra, eu também já tenho outro ouvinte em linha e eu também tenho muitas perguntas a fazer, mas como
não,
isto é para os...
problemas meus.
Sim, mas como isto
estou
é para os...
Estou aqui para responder a tudo o que vocês quiserem.
Muito bem. Mas o que eu queria dizer é que, como isto é para os ouvintes, vamos deixar espaço para os ouvintes, Mayra.
Obrigada, João. E aqui esta pergunta, eu tenho quase a certeza que a resposta do lado do nosso convidado é sim, mas ainda assim eu vou ler a pergunta de Malone Kilolo, de Santuário da Mushima. Ele diz o seguinte: visto que a seleção americana feminina de futebol venceu o seu quarto mundial, bem organizado internamente, ainda assim levou a federação a tribunal por causa dos salários. A pergunta é: sabemos que o problema dos palancas negras, seja das camadas baixas aos séniores, é gritante há muitos anos. E os problemas vão desde a água, falta de prémios de jogo, até bilhetes pagos pelos próprios atletas num ato patriótico. O nosso convidado, a senhora Presidente Honorário Armando Machado, já teve coragem de aconselhar os atletas em ato patriótico a processar a federação?
Ah, e será essa a via correta?
E será, exatamente. Portanto, quais são os conselhos que dá? Dá conselhos, certamente.
Bem, vamos lá ver. O presidente honorário de uma federação é um exemplo. Eu não posso criticar a federação, nem internamente, nem publicamente, criticando porque efetivamente se diz isto, aquilo ou aquilo outro. Eu, quando muito aconselho,
isto
é o padrão que eu utilizo no desenvolvimento daquilo para o qual o povo angolano me elegeu e que deu origem hoje à minha eleição a Presidente Honorário da Federação, foi depois premiada com 16 anos de Parlamento Angolano, dado a que eu era uma pessoa consentânea, respeitadora, lutadora dos meus princípios e na aplicação dos meus direitos e deveres, era o mais isento possível. Portanto, eu penso que estou a responder inteiramente àquilo que me está a perguntar.
Claro, claro.
Exato, sim.
De outra forma, se
quiser. Sim. Que conselhos é que dá à seleção? Esta agora é a minha pergunta.
Muito bem. À federação, não é à seleção.
Pois, está bem. E não dá conselhos aos jogadores, não?
Não, de forma nenhuma. Não sou executivo, não é? Nem ia ultrapassar os dirigentes executivos só porque eu sou honorário, né?
Uhum.
De forma nenhuma, né?
Uhum.
Agora, os conselhos que eu dou à federação é: a federação tem que se capacitar, que é o desenvolver uma atividade direcional como desenvolve em prol do desporto angolano, que tem que ser o mais organizado possível. E neste momento, com estes quase 45 anos de independência, de guerra, a maior parte deles, em que muita gente ascendeu a cargos e lugares que talvez não tivesse na altura preparado para desenvolver essas atividades, eu penso que a Federação tem essa obrigação. E se não se sentir capaz de poder organizar-se, capaz de poder dirigir o futebol nacional da República de Angola, então ponha o seu cargo à disposição. É a única coisa que eu posso dizer. Agora, não posso aconselhar mais nada. Isso é uma questão de formação, de critério, de personalidade de quem desenvolve uma atividade para a qual foi eleita e com todo o povo atrás das costas a gritar Angola, 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 e quando perdem já não querem ser angolanos. É verdade isto, eu estou-lhe a falar terra a terra.
Exatamente.
Sim, sim, sim.
Olha, eu vou então agora para o ouvinte André Luemba, ele está em Cabinda. Senhor Luemba, está-me a ouvir?
Sim, então.
Faça favor, senhor Luemba.
Sim, eu, boa noite. Hein?
Boa noite.
Sim, gostaria de fazer duas perguntas para o caro convidado que está com a senhora Armando Machado.
Sim.
Acerca da seleção nacional, que muitas vezes tem notado, a seleção nacional só é convocar jogadores que militem em Luanda, mas nós temos 18 províncias, mas eu vejo que a seleção só é utilizada com jogadores que estão em Luanda, as igrejas, porque o Pedro de Agosto. E outra pergunta, o Estado investiu muito na construção do Estado quando organizou o CAN 2010, mas cá em Cabinda o Estado do Chiasa ficou em estado de abandono. E o Estado gastou tanto investimento para fazer a construção de um Estado e o Estado ficou em estado de abandono. Então, nós queremos que, por exemplo, cá em Cabinda também é desporto, embora que não está a valer. Então, Arthur Almeida de Silva, quando estava a se candidatar para ajudar as eleições para a França, prometeu muita coisa, tanto para Cabinda e Angola inteira. Mas que eu vejo o mandato dele não está a correr de melhor forma. Então, gostaria de saber, para tudo do convidado, o que é que se passa na Federação Angolana de Futebol.
Muito bem. Pronto, obrigado. Era o ouvinte André Luemba Maniti, que está em Cabinda. Armando Machado.
Se está em Cabinda, ele sabe quem eu sou. Pergunto-lhe se ele não conhece o presidente da Federação. Se não sabe quem é o Armando Machado, ele conhece.
Sim, muito bem. Olha,
eu vou-lhe começar a responder àquilo que ele. O estádio de futebol que foi construído em Cabinda.
Sim.
Era eu, na altura, deputado à Assembleia Nacional para o Desporto. E fui uma das pessoas que me opus a que se construísse o estádio em Cabinda e não se construísse no Ambo. E você sabe perfeitamente que no Ambo aquilo era mais bonito que andar lá.
Sim.
Bem, politicamente construiu-se em Cabinda.
Uhum.
O estádio foi vandalizado por quem? Por gente que pertence ao povo de Cabinda.
Uhum.
Por que motivo é que as autoridades não tomaram posições? Por acaso, neste momento, o governador de Cabinda, que é o Laborinho, é meu amigo pessoal. Era vice-ministro do interior. E eu estou perfeitamente à vontade para dizer que é um homem ligado ao desporto, que o irmão foi um grande jogador da seleção nacional e que só não arranja porque não tem as verbas necessárias. Mas o que eu lamento é que uma coisa feita para o povo, seja o próprio povo a ter destruído.
Uhum.
Esta é a grande verdade nua e crua.
Uhum. Olha,
eu ganhei em Cabinda pelo Petro de Luanda o quinto título seguido de o pentacampeonato da Seleção Nacional. O primeiro país de expressão portuguesa que ganhou 5 seguidos Petro Atlético do Ambo. E depois agora ultimamente o Faculdade. O Sporting de Portugal era tetra. Uhum. E agora o 1 de agosto é tetra. Portanto, eu conheço bem o desenvolvimento disso tudo. E o último jogo que fiz para ganhar o Penta foi em Cabinda.
Muito bem. Olha, Armando Machado, e quanto a esta pergunta, não sei se é verdade ou não, este ouvinte queixa-se de que a maior parte dos jogadores da seleção angolana são todos de Luanda, que deveria haver de outras partes. Bem, eu não sei se o raciocínio cabe ou não, mas diga lá.
Bem, vou lá dentro. Normalmente as províncias, cada província tem um clube. Não consegue ter dinheiro para ter 2 clubes ou 3.
Sim.
Luanda, o Benguela, ainda tinha 2, que era o 1 de maio, que passou para a 2ª divisão, e era o clube ligado à São Angola, que é a Académica do Lobito.
Exatamente.
Muito bem.
No Embo só existia um clube. E agora sim o Ferrovia Antigo, porque se há que lá. Por aí fora, por aí fora, por aí fora. Aonde é que se concentravam o maior número de clubes? De clubes? Em Luanda.
Sim, sim.
É difícil, com um clube de uma província, que tem que viajar a maior parte das vezes de avião, e que muitas vezes não tem avião e tem que ir de carro e demora 3 dias na viagem, e chega lá, faz o jogo e vem novamente. É muito difícil conseguir reter na sua fonte atletas que sejam, efetivamente, para a seleção nacional.
Exatamente. Eu posso acrescentar aqui, Armando Machado, que estou-me a recordar quando a Espanha ganhou o campeonato do mundo na África do Sul, os 11 em campo eram 7 ou 8 homens do Barcelona e 3 do Real Madrid. Portanto...
Fazer os 10 grandes clubes da Europa,
sim,
do mundo, que efetivamente concentram aqueles que são melhores porque têm possibilidades de
exatamente,
manter.
Exatamente.
É precisamente a mesma coisa. Agora, não há dúvida nenhuma de que se nós tivermos formação, que é aquilo que falta em Angola, se nós tivermos dirigismo desportivo, que é aquilo que falta em Angola, nós podemos fazer uma seleção muito mais concentrânea. Mas eu pergunto assim, quem é que não vai buscar neste momento o Gerson a Portugal para jogar, que saiu daqui há um ano e é titular em Portugal de um clube da primeira divisão? Vai buscar, esse filho de Angola, saiu daqui há um ano e meio, não vai buscar, não é?
Claro.
Agora, eu não concordo é que muitas vezes se vai buscar só porque joga no estrangeiro, quando
sim,
em
sim.
casa até há jogadores com qualidades para irem à seleção. Só que seleção são 20, ou 21, ou 22, ou 23 que ficam na seleção. E é muito, muito difícil concentrar gente que efetivamente seja a melhor. Não quero dizer, porque a opção é do técnico.
Muito bem.
A opção é do técnico. E o técnico vai buscar aquilo que efetivamente ele pensa, ele julga, ele entende que possa dar outras garantias na criação de uma equipa.
Exato.
Para a defesa dos interesses do país.
Olha, vou passar aqui à Mayra, parece que ela tem ali muita
tem
gente.
Tem aqui muita gente, Presidente Machado. Olha, temos aqui perguntas. Márcio Valcapita pergunta qual é a qualidade dos clubes em Angola, com exceção do Cabo Scorp. Sabemos, né, quem é o Dom. Dom Bastante, no que toca ao Cabo Scorp, pergunto qual é a sua opinião em relação ao caso do Cabo Scorp, que eu acho que era aquele caso das multas e das suspensões,
exatamente.
E há mais, portanto, vamos a esta agora. Vamos a esta agora.
Muito bem. Os clubes que estão ligados a grandes empresas, os clubes que estão ligados às Forças Armadas, os clubes que estão ligados ao Ministério do Interior, não há dúvida nenhuma que são aqueles responsáveis financeira que lhes permite brincar o futebol, fazer coisas boas com o futebol. Aqueles que não têm absolutamente nada e vivem da cotização de meio de pessoas, da amizade e do carinho e vontade de conterrâneos que vivem nesta e naquela província, têm todas dificuldades financeiras, muitas dificuldades, e não conseguem levar longe os seus objetivos. Uhum. O caso...
O caso da Cabo Scorp.
O caso
agora.
Do Cabo Scorp.
Sim.
Cabo Scorp era de um... De um homem que estava futebol e que resolveu formar um clube. Eu quero lhe dizer que no meu tempo, e friso isto bem, eu olhei o Cabo Scorp para a segunda divisão porque jogou com jogadores irregulares. Portanto, esta irregularidade de ligamentos já fez irregularidades nas instituições. Há toda uma série de problemas que não se ajustam. E eu faço só esta pergunta. Toda a gente sabe que ele ficou a dever a um jogador que foi campeão do mundo.
Exato.
Brasileiro.
Sim, sim.
E foi buscá-lo na carreira. Para quê? Para mostrar que, efetivamente, tinha um grande jogador? No fim, não pagou. Ele queixou-se. E hoje, o Cabo Scorp está a pagar pelos erros que cometeu a sua direção, o seu patrono, em casa. Esta é a realidade.
Muito bem. Mayra, acho que tenho aqui mais ouvintes, mas está bem. Vou-te dar agora e depois voltamos para mim.
Vou continuar, porque senão aqui o nosso internauta lindo, Bernardo Tito, vai parar de mandar mensagens e eu não quero que ele pare de mandar mensagens.
O lindo Bernardo Tito foi meu colega na Assembleia Nacional.
Exatamente. E ele chama-lhe, com todo o respeito, eu passo a citar, Machadinho, meu guerreiro.
Machadinho. Está a ver? Está a ver? Lindo, lindo, como eu conheço bem.
Exatamente.
Ainda ontem esteve num debate na televisão e gostei de ouvir. Podes dizer isso?
Ele está a ouvir. Exatamente.
Esse é meu irmão.
Ora, aí está. Isso é que é importante. Isto é que faz o Angola Fala Só. E então o Lindo Tito pergunta porque é que as lideranças do futebol, depois do seu tempo, do tempo do Sr. Presidente Machado, mataram o projeto empresarial da Federação. E a outra pergunta que eu faço também é, o selecionador não pode viajar às províncias para ir buscar novos talentos? A luandinização de Angola deve acabar.
Ora bem.
Por
favor.
Eu tenho que, quando pergunta, não podem ir às províncias procurar elementos, se é só Luanda. Muito bem, tem razão. E ele sabe, o Lindo sabe, que eu, como presidente da Federação, quando assumi a presidência da Federação, sabe o que é que eu fiz? Mandei um treinador que era os treinadores de dois angolanos e um estrangeiro correr as províncias todas e trouxeram cerca de 35 miúdos para Luanda. Eu arranjei escolas a esses miúdos em volta do estádio daqui de Luanda, estádio de futebol. Iam no hotel Palanca Negra e começaram a disputar o campeonato. Foram campeões africanos, minha senhora. Campeões africanos. Uhum. E foram ao campeonato do mundo e perderam 3-2 com a Holanda, mal. Isso foi um trabalho que eu fiz, mas que nunca mais ninguém deu continuidade a esse trabalho. Note bem, eu só estive na federação 9 para 10 anos e depois não me recandidatei. Quanto ao património, Lindo sabe perfeitamente que aquilo foi tudo vandalizado. Olha que as lágrimas vieram aos olhos, porque eu fui o grande obreiro daquilo. Com muita gente como o Lindo e outros que me ajudavam, que me encorajavam na coisa, eu arranjei patrocinadores, eu arranjei dinheiro, chamavam-me o Presidente Chorão. Mas a obra foi feita e nós tínhamos um hotel que dava lucros à Federação. Pois, nem portas tem o hotel. Minha sede foi recuperada pelo handball, que neste momento é detentora da sede, mas que foi construída pelo futebol e por um louco chamado Machadinho, como dizem os portugueses, que é do futebol. É verdade isto, é?
Olha,
eu estou a falar com toda a honestidade.
Muito bem. Olha, Armando Machado, eu tenho aqui mais um ouvinte, este também está em Luanda. É o ouvinte João Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhor.
Faça favor, senhor Domingos.
Boa noite, Angola. Boa noite, a Voz da América. Boa noite a todos os angolanos de boa fé.
Boa noite.
Faça favor.
O meu tema com base, a minha contribuição com base no desporto em Angola. Eu venho acompanhado o nosso desporto há faz tempo. Na verdade, quando se fala da nossa seleção, tem sido uma grande decepção. É como se fosse que a gente não evolui, como se fosse que a gente não aprende, como se fosse que toda a formação que costuma manter cai por terra.
Uhum.
Só não sei se é por incapacidade financeira ou psicológica, ou então a interferência política no desporto tem sido, aquilo que tem sido a base principal deste insucesso. Depois do 4-4 no Cane 2010,
sim.
Nunca vi mais a seleção a umbriar no verdadeiro sentido conforme ela jogava nos anos que eu ainda era pequeno.
Uhum.
Na verdade, o nosso desporto, em vez de avançar, decresceu. E aos dirigentes responsáveis por essa área, é o momento de rever e repensar realmente qual é a seleção que podemos ter amanhã no futuro.
Muito bem. Ponto.
Segundo, queria pedir a esta grande estação emissora informar que nós, os familiares dos ex-homens da segurança do Estado no AMBO, já estamos a ficar agastados com tanta morosidade na discussão deles. Porque são pessoas com acima de 50, 60 anos, pois eu também. Ninguém gostaria de receber os direitos de um pai depois de ter morrido.
Pronto, obrigado. Era o senhor João Domingos, em Luanda. Portanto, este ouvinte fez aqui uma referência à interferência política na Federação de Futebol. Talvez o Armando Machado possa comentar isso, mas, Mayra, estamos a chegar ao fim e eu, portanto, quero dar espaço aí mais a internautas.
Então, vamos dar aqui a oportunidade a uma pergunta do João Matos, que vem na sequência dos comentários sobre o estádio em Cabinda, e ele diz, mais uma vez, a culpa é do povo. Os governantes não têm culpa alguma nisto em relação à destruição do estádio. E se eu pudesse pôr aqui só mais uma pitada, quando diz que fez tanta coisa durante 9, 10 anos como presidente da Federação, porquê que não conseguiu passar o testemunho? O que é que acha que evitou que a passagem do testemunho acontecesse da forma mais correta?
Bem, até eu vou falar primeiro do meu caso, portanto, como dirigente desportivo, não é?
Sim, sim, sim.
Eu fundei o Petro do ano, pulo na primeira divisão, foi o primeiro finalista de uma taça de Angola e depois um dia, por razões de origem política, eu abandonei o Petro do ano e vim embora para Luanda, Luanda, que era a minha terra natal. Vim para Luanda e aí a direção do Petro do Luanda agarrou-me para eu governar o Petro de Luanda, como homem do futebol. Tive 5 anos no Petro de Luanda. Ganhei 5 campeonatos da primeira divisão, 5 juniores, 5 juvenis, 2 taças e 3 supertaças. E ao fim de 5 anos, saí do Petro de Luanda e foi quando me candidatei à Federação Luanda de Futebol. Agora eu quero dizer aí a esse nosso camarada que diz que mais uma vez a culpa é do povo. Não é isso. Quem vandalizou? Foi o Ministério do Interior? Não foi. Foi a polícia? Não foi. Foi a tropa? Não foi. Quem foi? Foi os elementos maldosos do povo, porque o povo tem tudo. Esse é que vandalizaram o estádio. A culpa que o governo tem foi não ter posto guardas ou fiscalizado ou a Federação de Cabinda para preservar um bem que foi construído para o desenvolvimento do futebol da província. E o senhor que efetivamente fez essa observação. Se puser a mão na consciência, sabe perfeitamente que é assim. Muito uma bom. Terra que não era grande, pequena, que se deixou vandalizar o seu estádio de futebol. Dos 4 construídos, um é de Cabinda. Agora, ele, como homem de Cabinda, pode efetivamente fazer uma proposta ao governo provincial de Cabinda, no sentido da recuperação do estádio, pondo-se também à disposição para efetuar isso. Isto é que é, efetivamente, dirigismo desportivo, que é aquilo que Angola não tem. Tem falta de dirigismo desportivo, de homens que vivam o futebol como eu vivi e como outros, não sou só eu, não sou nenhum exemplo da sociedade angolana. Mas o que é necessário é isso. É uma pessoa dar tudo aquilo que tem. Aquilo que não tem pode ser desenvolvimento do futebol do nosso país.
Muito
foi
bem.
Aquilo que eu fiz durante o período de federação, que resolvi largar para dar oportunidades a outros, porque, a brincar, eu vou fazer 80 anos no dia 2 de janeiro.
Ora bem. Armando Machado, vamos ter que terminar aqui, porque estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer imenso ter participado, foi uma conversa muito interessante e eu, claro está, eu e a Mayra tínhamos muito mais perguntas, mas fica para a próxima vez, eu espero que você possa voltar em breve para discutir o futebol angolano e não só. Eu quero lhe agradecer imenso por ter passado aqui uma hora connosco, a todos os ouvintes também. Muito obrigado, Armando Machado, muito obrigado aos ouvintes que participaram. Não se esqueça, se quiser participar pelo telefone, tem que mandar sempre o número de telefone. Se mandou hoje, tem que voltar a mandar se quiser participar para a semana ou noutra semana. Toda a equipa da Voz da América, o João Santa Rita, a Mayra, a Dani, o Léo, que está hoje a comandar as câmaras, despedimos-nos de todos os ouvintes. Até para a semana e não se esqueça, se é sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.